iniciar a nossa primeira audição nos termos regimentais com o Sr. Ministro da Presidência e os Srs. Secretários de Estado que o acompanham. Ministro da Presidência, que tem competências que se inscrevem no âmbito da nossa Comissão, fundamentalmente a saber as matérias que têm a ver com igualdade de género, as matérias que têm a ver com o combate à violência doméstica, que tem também um capítulo próprio no programa de governo, as matérias que têm a ver com as novas políticas para a família e ainda todas as matérias da área da imigração na perspectiva da integração das comunidades de imigrantes e do diálogo intercultural. Fundamentalmente são estas as áreas da governação, da responsabilidade do Sr. Ministro da Presidência, que se cruzam com as competências próprias de fiscalização desta 12ª Comissão da Assembleia da República, e esta audição pretende, nos termos do nosso novo regimento, como sabem, preencher exatamente esse escrutínio político entre a Assembleia da República e o Governo relativamente à sua atividade própria de governação. O formato que vamos seguir, conforme já foi acertado, já tive a oportunidade de comunicar também ao Sr. Ministro, seguirá o seguinte, e pedia um bocadinho aos Srs. Deputados e também ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado para nos contermos dentro das regras, de forma a que não apenas o debate corra de uma forma correta, como todas as questões que os Srs. Deputados quiserem colocar possam ter a oportunidade de ser respondidas pelo Governo. O debate vai decorrer da seguinte forma: numa primeira ronda, por ordem de grandeza das bancadas, eu darei a palavra aos Srs. Deputados do Partido Socialista, Partido Social Democrata, Partido Popular, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Os Partidos Ecologistas e os Verdes não têm assento nesta comissão por vontade própria. E depois todos os outros Srs. Deputados que se queiram inscrever também. Na primeira ronda, as questões podem ter um tempo máximo de 5 minutos. O Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado, a quem o Sr. Ministro entenda dar a palavra, responderão exatamente com atenção, exatamente no mesmo tempo de resposta que for nos mesmos 5 minutos que é dado para a pergunta, e nas rondas subsequentes tentaremos encurtar, se houver um número grande de senhores deputados que se inscrevam, tentaremos encurtar para 3 minutos as perguntas e as respostas. Não levarão a mal para que isto corra com alguma sequência. Sempre que faltar um minuto, eu assinalarei, quer aos senhores deputados, quer aos senhores membros do Governo, assinalarei de uma forma muito sintética que falta um minuto para que nós possamos cumprir os nossos horários, uma vez que aqui não temos quadros de tempos. Também essa formalidade seria demasiada. E começo por dar, então, Sr. Ministro, deseja...
Sr. Presidente, peço desculpa de subverter logo de entrada as regras, mas é para uma pequena observação. Peço licença para fazer, para clarificar também o quadro do relacionamento com esta Comissão. É chamar a atenção para o seguinte: julgo saber que a Comissão tem também competências no domínio da sociedade de informação. E apenas sublinho esse facto, na medida em que está sob a minha área de competências também a modernização administrativa, e há uma componente da modernização administrativa tem a ver com a administração eletrónica, que de algum modo também tem a ver com a área de jurisdição desta competição. Isso é que justifica também a presença da Sra. Secretária da Modernização Administrativa, e é apenas para me disponibilizar também para responder a alguma questão que eventualmente possa surgir também sobre essa área.
Ó, Sr. Ministro, agradeço penhoradamente e penalizo-me pela minha falha. De facto, esta Comissão tinha um pouco a percepção, temos de facto a competência da sociedade da informação, tínhamos um pouco a percepção de que o nosso interface governamental relativamente a esta área era o Sr. Ministro da Ciência, mas agradeço a sua precisão e todos os Srs. Deputados, obviamente, ficam desde já convidados também, nesta como em outras reuniões, no âmbito das nossas competências de acompanhamento da atividade, das atividades que têm a ver com a sociedade da informação, formular também as questões que entenderem à equipa do Sr. Ministro da Presidência. E, seguindo aquilo que defini, dou a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Deputada Ana Couto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado, agradecer naturalmente as disponibilidades para virem à nossa Comissão. E gostaria de começar por referir que A igualdade de género e o combate às várias formas de violência contra as mulheres têm sido áreas de intervenção claramente assumidas por este Governo. Portanto, desde logo no programa, no seu programa de Governo, nas grandes opções do plano e têm sido, naturalmente, uma preocupação deste Governo. Importa aqui recordar, na minha ótica, que para além da perspectiva de género está já incluída em vários instrumentos jurídicos, o Conselho de Ministros aprovou já um conjunto de 3 planos com o objetivo claro de reforçar o combate às desigualdades em função do sexo em todos os domínios da vida social, cultural, política e económica, de reforçar o combate à violência doméstica e de promover também o combate ao tráfico de seres humanos. Em nosso entender, o 3º Plano Nacional para a Igualdade de Cidadania e Género tem aqui um papel central na promoção de mecanismos de igualdade entre homens e mulheres. Como todos e todas sabemos, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho não tem sido acompanhado, como aliás seria desejável, de um aumento idêntico da participação dos homens na vida familiar, o que se traduz naturalmente numa maior dificuldade das mulheres em conciliarem a sua vida profissional com a sua vida pessoal e a sua vida familiar, refletindo naturalmente, de forma negativa, nas suas condições de empregabilidade e de criação do próprio emprego. Diria que alguns dos objetivos presentes nas 5 áreas estratégicas do 3º Plano Nacional para a Igualdade remetem-nos para uma preocupação clara com as questões relativas à promoção da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e para as questões, naturalmente, do empreendedorismo das mulheres. Eu tive já a oportunidade de o referir. No quadro de referência estratégico nacional foi dada uma clara expressão a esses objetivos, nomeadamente através dos programas temáticos, o Programa Operacional Temático ao Potencial Humano e para os fatores de competitividade. Bom, mas, Sr. Ministro, senhores deputados, a igualdade entre homens e mulheres é, como todas e todos sabemos, também fundamental na construção da União Europeia. Gostaria de recordar aqui a Carta dos Direitos Fundamentais, os variedíssimos instrumentos que dispomos já no quadro da União Europeia e que, na nossa ótica, vieram reforçar significativamente o nível de proteção às discriminações. Em particular, recordo a resolução do Parlamento Europeu sobre o futuro da Estratégia de Lisboa na perspectiva de género, o Pacto Europeu para a Igualdade entre os Sexos e o Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres. Recordo ainda que, mais recentemente, a Alemanha, Portugal e a Eslovénia, ou seja, o trio de presidências da União Europeia, assinaram uma declaração reafirmando o princípio da igualdade de género como um princípio estruturante da União Europeia. Bom, falando só num deles, só escolho o roteiro para a igualdade da União Europeia, por exemplo, define uma série de áreas de intervenção prioritária em prol da igualdade entre homens e mulheres. Desde logo, a par com a independência económica, a conciliação do trabalho com a vida familiar, a participação equilibrada de homens e mulheres na tomada de decisão, e a par com estas áreas, a Europa assume também como prioritária uma área de intervenção que penso e julgo que é um sentimento generalizado, extremamente importante, que é a do combate ao tráfico de seres humanos, como forma de erradicar a violência em razão do sexo. Como todos sabemos e todas sabemos, o tráfico de seres humanos não é um problema novo, mas tem vindo a crescer e torna-se, por isso, cada vez mais necessário investir em mecanismos de prevenção e combate, mas também no apoio às vítimas, que, como sabemos, são especialmente as mulheres e as crianças. E ao falarmos de tráfico de seres humanos, não estamos a pensar apenas numa forma de crime organizado, que naturalmente atravessa países de origem, de trânsito e de destino, mas falamos sobretudo de uma questão de género e de uma clara e grave violação dos direitos humanos. O comissário Franco Frattini definiu, aliás, o tráfico de seres humanos como uma nova forma de escravatura. Chamou-lhe ele a escravatura dos tempos modernos. É, pois, necessário, na nossa ótica, punir os traficantes, mas, sobretudo, proteger, apoiar e integrar as vítimas, e naturalmente que este é um processo que envolve uma responsabilidade partilhada.
Sra. Deputada, mais um minuto.
Mais um minuto. Bom, Sr. Presidente, é justo, relativamente a isto, referir que o Governo deu já um primeiro passo, uma nova lei de imigração, uma reforma do Código Penal, planos nacionais para a igualdade e para a inclusão, plano nacional contra o tráfico de seres humanos. Mas permitam-me só duas últimas notas, uma sobre o ano europeu da igualdade de oportunidades para todos e sobre a presidência portuguesa da União Europeia. No âmbito do ano europeu, foi afirmado o princípio da não discriminação como um princípio fundamental das políticas da União Europeia. E naturalmente que aqui também o combate à discriminação em função do sexo assume uma transversalidade natural, porque todos somos, ou homens ou mulheres, independentemente de sermos ou não deficientes, independentemente da nossa idade, da nossa raça ou origem étnica, da nossa religião ou crença ou da nossa orientação sexual. Quando o Governo definiu as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, definiu também como prioritária os temas relacionados com a conciliação entre trabalho e vida privada e familiar e assumiu ainda o objetivo de integrar a perspectiva de género em todos os domínios. Em suma, Sr. Ministro, temos, por um lado, planos e instrumentos jurídicos. Por outro, instrumentos financeiros. E, por fim, as questões atinentes à União Europeia da Igualdade de Oportunidades para Todos e da Presidência Portuguesa da União Europeia. Nesse sentido, Sr. Ministro, e tendo presente tudo isto, gostaria de lhe perguntar em que medida é que no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia foram valorizadas, de forma integrada e transversal, todas as questões relacionadas com o combate às várias diversas formas de discriminação, as seis formas de discriminação, mas, sobretudo, com a promoção da igualdade, nomeadamente a igualdade de género.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ana Couto, quero agradecer as questões que colocou. E gostaria de fazer uma observação preliminar, dado que esta é a primeira oportunidade que temos de nos encontrar no contexto desta comissão, para sublinhar que isso verdadeiramente acontece, apesar de estar sempre disponível pela iniciativa quer dos senhores deputados, quer do Governo, isto verdadeiramente acontece em razão de um mecanismo introduzido recentemente no regimento da Assembleia e que estrutura um procedimento regular de audições do Governo. Eu queria saudar esse procedimento e saudar, se me permitem, em particular a maioria que, sendo embora absoluta, honra as nossas melhores tradições democráticas ao valorizar mecanismos adicionais de fiscalização do Governo e que são verdadeiramente aqueles que tornam este evento um evento de particular significado. Em relação às questões que a Sra. Deputada colocou, muito brevemente e dentro do tempo disponível, eu queria de facto sublinhar que o Governo tem procurado dar a estas temáticas da igualdade de género a consistência que porventura lhes faltou no passado. Temos hoje um quadro de planeamento, de orientação política, com não apenas as opções estratégicas bem identificadas, mas também um conjunto de medidas concretas, quer na área da igualdade de género, quer na área do combate à violência doméstica, quer ainda na área do tráfico de seres humanos. Estando identificado esse conjunto de orientações e de prioridades fundamentais, o Governo também tratou de assegurar instrumentos institucionais e financeiros que permitissem que essas medidas não ficassem apenas no papel. E foi por isso que aproveitámos o ensejo do programa de reestruturação na Administração Central do Estado, às vezes tanto objeto de controvérsia, para introduzir uma racionalidade que faltava nas estruturas administrativas desta área, dando solidez à Comissão, agora a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, integrando valências que são complementares, distintas, é certo, mas sem dúvida nenhuma complementares, permitindo uma intervenção mais integrada nos domínios da igualdade de género e nos domínios da violência doméstica. Do ponto de vista financeiro,
O que fizemos foi, nos orçamentos que aprovámos, e que, aliás, o último, bem recentemente, tivemos a ocasião de discutir nesta Assembleia, mobilizar recursos adicionais à altura dos desafios do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades, é verdade, mas à altura também de corresponder a estas opções políticas fundamentais. E, finalmente, complementámos a mobilização de recursos financeiros com uma aposta sem precedentes no que diz respeito à afetação de recursos comunitários. E nós não devemos minimizar esta opção política. Hoje, as questões da igualdade de género constam das 10 prioridades fundamentais de todo o quadro de referência estratégico nacional, têm no programa operacional para o potencial humano um eixo próprio, e esse eixo próprio tem uma dotação que é uma dotação de partida da ordem dos 50 milhões de euros e que permite alavancar com participação nacional um investimento superior a 80 milhões de euros. Isto significa, para o período 2007-2013, um conjunto de recursos financeiros que permitem dar consistência e seguimento às intervenções que são necessárias, quer aquelas que são desenvolvidas por parte do Estado, quer aquelas que são desenvolvidas pelo estímulo e o incentivo às iniciativas da sociedade civil, em particular das organizações não-governamentais. Este conjunto de prioridades, enfim, porque não posso desenvolver em 5 minutos todas elas, queria confirmar a sensibilidade que a Sra. Deputada tem em relação à prioridade ao tema da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal. Dentre os muitos problemas que certamente ainda temos em matéria de igualdade de género, esse é um problema crucial, na medida em que as mulheres são particularmente vítimas dessas dificuldades de conciliação, sobretudo num contexto objetivo, que a Sra. Deputada bem referiu, de ainda uma distribuição dos papéis no interior da família marcada por uma tradição que naturalmente tarda em evoluir. E por isso uma prioridade muito grande é na temática da conciliação entre a vida profissional e familiar. Os sinais disso são conhecidos dos senhores deputados, particularmente um investimento sem precedentes na agenda social e, em particular, nas creches, que são hoje em dia um elemento absolutamente indispensável, mas também um estímulo às boas práticas das empresas. Investimos muito nesse domínio e está previsto no Código de Boas Práticas para as próprias empresas públicas que elas possam adotar agora um novo instrumento, que são planos para a igualdade, e que possam fazer das empresas públicas elementos de referência no contexto empresarial, tendo em vista e eliminar sucessivamente quer os problemas na conciliação ou as dificuldades na conciliação, favorecer a conciliação, quer também combater outras vertentes da discriminação. Termino, Sr. Presidente, com uma alusão muito final à questão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades e da Presidência, e a Sra. Deputada recordou já instrumentos como a Carta de Direitos Fundamentais, e é interessante que eu faça hoje mesmo que essa carta é proclamada no Parlamento Europeu, num gesto de grande significado, mas quero dizer que o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades foi naturalmente um instrumento para promover a questão da igualdade de oportunidades e para alertar para as situações de discriminação. Em Portugal foram desenvolvidas mais de 300 ações que considero o seu conjunto bastante positivas, e a Presidência da União Europeia permitiu sobretudo consolidar uma visão partilhada pelo trio das Presidências quanto a temas como o mainstreaming e, portanto, a transversalidade da igualdade de género e quanto à questão das prioridades nas temáticas relacionadas com a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Feliciano Barreiros Duarte.
Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, para o PSD as políticas públicas de imigração devem basear-se em dois pilares fundamentais. O primeiro, o rigor das entradas. O segundo, o humanismo e a responsabilidade na integração. E para nós a imigração não é um problema, é uma oportunidade. E como todas as oportunidades devem ser devidamente potenciadas. E hoje na oposição, como ontem no Governo e com certeza no futuro no Governo de novo, tem sido esta a nossa postura. Aliás, o Sr. Ministro e o Governo e o Partido Socialista sabem que nos últimos 4-3 anos que levam de exercício de responsabilidade governativa no país, que o PSD já deu alguns exemplos de entender estas matérias com todo o sentido de Estado. Lembremos, por exemplo, da consensualização que demos quando da discussão e votação de dois dos mais importantes instrumentos do ponto de vista jurídico para esta área da governação. Estou-me a referir concretamente às novas leis da nacionalidade e à nova lei da imigração. E esta matéria é uma matéria que para nós vai voltar a ter muita relevância, sobretudo nos próximos anos, dada a atual situação dos fluxos migratórios e também devido a alguns problemas que o nosso país, de forma aguda, continua a ter, e estou-me a recordar, por exemplo, a questão da natalidade, entre outras matérias afins. E, Sr. Ministro, para nós, PSD, estamos a encerrar um ciclo das políticas públicas de imigração, que nós poderíamos designar políticas públicas mais quantitativas do que qualitativas, e faz sentido, aliás, à semelhança do que quer as Nações Unidas, quer a Comissão Europeia, quer muitos académicos, em geral no mundo, estudiosos, gente que devidamente investiga e aprofunda estas matérias no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, em várias universidades e jornadas públicas ou privadas, que dizem que entramos num ciclo em que o reforço das políticas de integração tem que ser assumidas como prioridade. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, o que pensa o Sr. Ministro, concretamente o Governo, sobre o aprofundamento das políticas públicas na área da integração ligadas à imigração com base em 4 pilares: a língua, o trabalho, a habitação e os direitos políticos. Deste entrosamento daquilo que poderemos designar 4 vetores de atuação, na nossa opinião, dependerá um melhor aproveitamento daquilo que é a necessidade de Portugal entender a imigração para o seu futuro como uma das prioridades. Em segundo lugar, gostava de perguntar ao Sr. Ministro qual é a opinião que o Sr. Ministro tem sobre o princípio consagrado na nossa Constituição da chamada reciprocidade. O PSD já em sede própria teve a oportunidade de dizer que está disponível para que, em sede de revisão constitucional, o princípio da reciprocidade possa ser posto em causa, tendo em conta alguns exemplos que temos de que caiu em desuso e que os objetivos que estiveram subjacentes à sua consagração constitucional não têm sido devidamente potenciados de forma positiva. Em terceiro lugar, estava a perguntar ao Sr. Ministro se nos poderá dizer, aqui em sede de comissão, que ganhos tivemos nós, Portugal e também a União Europeia, no último semestre, que tivemos a presidência, ao nível do aprofundamento das políticas de imigração na Europa. Como o Sr. Ministro bem sabe, nos últimos anos, muito por influência de alguns países, estou-me a recordar, por exemplo, o ex-ministro do Dr. Chile, da Alemanha.
Deputado, um minuto.
Durante algum tempo houve uma tendência de alguns países de que não existisse por parte das instituições europeias a assunção de uma política integrada e global para a imigração. No fundo, alguns achavam que deveria haver uma espécie de nacionalização das políticas de imigração, cada país tratando destas matérias. E para terminar, Sr. Ministro, questões muito, muito simples. Se nos poderá dizer, ao nível das políticas concretas para a principal etnia que temos em Portugal, a etnia cigana, em concreto o que é que o Governo pensa fazer nos próximos 2 anos, e ao mesmo tempo uma matéria que para nós tem ganhado particular importância e que já em sede própria também perguntámos ao Governo e chamámos a atenção porque é que o Governo não procurava voltar a criar este instrumento, que tem a ver com a existência de um gabinete de reconhecimento de habilitações e competências ao nível dos imigrantes, precisamente para potenciar a formação que muitos cidadãos estrangeiros, que na condição de imigrantes estão em Portugal e que têm formações que, infelizmente, o nosso país, em algumas áreas, é deficitário. E nós entendemos que este é um dos muitos exemplos de como nós poderemos ajudar esses cidadãos estrangeiros, mas ao mesmo tempo também o nosso país ter ganhos a esse nível. Nesta primeira ronda eram estas questões que o PSD gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Sr. Deputado Luciano Barreiros Duarte. E queria, em primeiro lugar, não apenas reconhecer, mas valorizar o contributo que o PSD tem dado para um consenso, podemos falar assim, em relação a alguns dos vetores fundamentais da política de imigração. Tenho dito, não me custa nada dizê-lo aqui uma vez mais, que em alguns aspectos da política de imigração que temos desenvolvido, o que fizemos foi procurar levar mais longe algumas coisas que tinham sido iniciadas pelo governo anterior, na certeza também de que o governo anterior, por sua vez, também o que fez foi procurar levar mais para longe algumas experiências que já vinham também de governos anteriores. Julgo que, todavia, o mais importante de tudo é sublinhar a importância de procurarmos que, em áreas tão sensíveis como esta da imigração, possamos preservar um consenso no essencial. Nós sabemos como tantos países na Europa se dividem a propósito do tema de imigração e como essa divisão acaba por ser incendiária e por provocar rupturas sociais e por estimular respostas extremistas. É muito importante, por isso, que nós olhemos para o panorama da nossa integração dos imigrantes em Portugal e verifiquemos com satisfação que, apesar dos problemas de integração social que certamente subsistem, que o clima de paz social não tem comparação com aquilo que encontramos noutros países. Isso também se deve por uma visão positiva que os portugueses têm em relação à imigração, também se deve a um consenso entre forças políticas que foi possível encontrar, não apenas, aliás, com o PSD, mas certamente com o PSD também, em algumas das iniciativas legislativas que foram aprovadas no passado, e deve-se ainda também aos imigrantes que estão entre nós, às suas associações e ao seu esforço para uma boa integração na sociedade portuguesa. Depois, queria concordar consigo quanto à dimensão da valorização da qualidade na política de imigração. Para chamar a atenção dos senhores deputados, para a circunstância de recentemente ter sido publicado um ranking das políticas de imigração, um ranking independente, foi elaborado por investigadores de várias instituições idóneas que os senhores deputados conhecerão, e que, comparando o desempenho das políticas de integração dos diferentes países, coloca Portugal no segundo lugar, e estamos a falar de uma comparação entre os países mais desenvolvidos, segundo lugar apenas atrás da Suécia. Penso que isso é a melhor síntese do que tem sido a nossa política para a integração dos imigrantes. Já não passa despercebido a ninguém que adotámos uma lei da nacionalidade aberta, mas responsável. Já não passa despercebido a ninguém que aproveitámos a circunstância da revisão da lei de imigração para introduzir instrumentos também favoráveis, não apenas ao combate à burocracia, mas à integração dos imigrantes, e que em vários domínios fomos proativos, com os Centros Nacionais de Apoio aos Imigrantes, que hoje atendem 300 mil imigrantes por ano, fazem 300 mil atendimentos por ano, que aumentámos a rede de centros locais de apoio aos imigrantes, só nestes dois anos podemos duplicar essa rede de centros locais de 32 para 64, e portanto temos aqui um conjunto de ações em favor da integração dos imigrantes, como os senhores deputados poderão reconhecer. Quanto àquilo que o senhor deputado propõe como uma reestruturação de elementos essenciais da política de imigração, assim, de repente, o que posso dizer, com certeza que todos os elementos que refere são importantes para a integração dos imigrantes nas cidades de acolhimento. A língua, o trabalho, a habitação, os direitos políticos, tudo isso é importante. Eu diria, no entanto,
que a referência à habitação, do meu ponto de vista, deve ser integrada num contexto mais vasto, que é dos direitos sociais. Porque nós, com certeza, temos problemas no domínio da habitação e do urbanismo que está associado, mas temos problemas ainda no domínio da saúde e da proteção social. E, portanto, eu diria que é todo o conjunto de garantias de efetivo acesso dos imigrantes aos direitos sociais que deve estar no centro da nossa agenda. Quanto à questão da reciprocidade, já tive a ocasião neste Parlamento, no seminário sobre direitos políticos, pronunciar sobre essa questão. Eu julgo que nós devemos aprender com a experiência. E a experiência, o que nos ensina, é que a cláusula de reciprocidade que temos na nossa Constituição não é hoje um instrumento eficaz de pressão sobre Estados terceiros quanto à concessão de direitos políticos aos nossos próprios imigrantes. Essa era a intenção daquela disposição constitucional. Nós não damos direitos políticos aos imigrantes que estão entre nós se não derem direitos políticos aos nossos imigrantes que estão no estrangeiro. Acontece que esse instrumento de pressão não se tem revelado particularmente eficaz e, portanto, eu julgo que todos teremos que tirar as lições dessa experiência e verificar que, sem obter grandes ganhos de causa com essa cláusula constitucional, estamos, efetivamente, a reduzir as oportunidades de participação política dos imigrantes entre nós e, portanto, tanto quanto é legítimo ao Governo pronunciar-se numa matéria que é da exclusiva responsabilidade do Parlamento, eu julgo que há motivo para avanços nesse caminho e numa próxima oportunidade de uma revisão constitucional. E termino, Sr. Presidente, apenas para não deixar sem resposta a referência, o que é que muda com a presidência portuguesa da União Europeia? Eu diria, sobretudo, o seguinte, a afirmação de uma visão de que a política europeia de imigração tem que ter três pilares. Não se deve circunscrever ao reforço do controle das fronteiras e à cooperação para o combate à imigração ilegal e à gestão dos fluxos migratórios, isso é muito importante, mas dois outros pilares que colocámos muito alto na nossa agenda. A questão da integração, onde a União Europeia tem investido menos do que no controle dos fluxos migratórios, e a questão da cooperação com os países de origem. E é por isso que a questão das migrações esteve na agenda da Cimeira com os países do Mediterrâneo, no Algarve, e esteve agora de novo na agenda na Cimeira com a África, porque as migrações devem ser um processo em que todos possam ganhar e também possam contribuir para os desenvolvimento dos países de origem. Finalmente, no que diz respeito à comunidade cigana, ela constitui naturalmente um motivo particular de preocupação das nossas políticas de imigração. É uma área onde precisamos de fazer mais. No âmbito do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, criámos, por essa razão, um gabinete específico de apoio à comunidade cigana. No âmbito do programa Escolhas, que temos em desenvolvimento, desta vez aumentámos substancialmente os projetos de intervenção junto à comunidade cigana. Temos 20 projetos especialmente dirigidos à comunidade cigana. E também temos, no âmbito do ACIRI, um processo de reconhecimento de associações não-governamentais da comunidade cigana, que poderão também ajudar a estimular não apenas a organização da comunidade e a sua afirmação de identidade cultural, mas também a sua participação na sociedade portuguesa.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, saudar não só a presença do gabinete, mas também dizer quando folgamos em ver que o Bloco Central se entende de forma tão reiterada. Eu iria colocar duas questões subordinadas a dois temas globais e que nos parecem da maior importância. O primeiro prende-se com a questão da modernização administrativa e da administração eletrónica. Como nós sabemos, porventura, um dos principais problemas que afetam o nosso Serviço Nacional de Saúde e o bom funcionamento e a boa prestação de cuidados de saúde em tempo adequado prende-se com a falta de existência de dados credíveis e de informação credível. Como nós sabemos, o sistema de informação e de disponibilização de dados na área da saúde é, porventura, o mais obsoleto de todos os ministérios e todas as áreas governativas. O que eu perguntava, muito claramente, é o que é que está a ser feito e quando é que podemos esperar que haja uma informação credível. A verdade é que sempre que nós, através dos vários instrumentos que temos à nossa disposição, perguntamos o que quer que seja a um hospital ou ao setor da saúde, não conseguimos obter, porque não dispõe efetivamente de capacidade de resposta credível. A verdade é que nenhum setor, nenhum hospital está neste momento em condições de prestar dados, enfim, minimamente credíveis, quer sobre o tempo de espera, quer sobre as listas de espera, quer sobre o material, quer sobre o fornecimento e dívidas de bens. E, portanto, é uma questão que nos parece importante, não só do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde, mas também do ponto de vista de uma boa gestão e de uma eficaz gestão dos recursos públicos. A segunda questão prende-se com um problema político muito sério, partilhado, aliás, de forma variável entre os vários países da União Europeia e dos chamados países desenvolvidos, e que nos coloca desafios para os quais temos que encontrar uma resposta a muito curto prazo. E esta é, evidentemente, a questão do envelhecimento da população. Este envelhecimento da população, como sabemos, prende-se em larga medida com um aspecto muito positivo, que é o aumento da esperança de vida, mas com outro que é muito negativo, que é a baixa natalidade. E porquê que eu pergunto isto assim, Sr. Ministro? Porque esta baixa natalidade decorre em larga medida da incapacidade de conciliação entre a vida familiar e profissional. Quando nós olhamos para inquéritos que são realizados, nós vemos que quer as mulheres, quer os homens europeus, e muito particularmente as mulheres e os homens portugueses, gostariam de ter mais filhos do que aqueles que têm. E não têm filhos por uma complexidade enorme de fatores, que vão desde a habitação até à educação, de instabilidade no emprego até à falta de equipamentos sociais para apoiar as famílias. Mas a verdade é que um dos aspectos centrais é... Enfim, essa falta de conciliação ou incapacidade de conciliação condigna entre a vida familiar e profissional, e que se prende, em certa medida, com a discriminação e a desigualdade dos géneros. Eu sei que todos nós gostaríamos de ser um país escandinavo, onde a própria sociedade já está muito mais sensibilizada para estas matérias. Disse alguma coisa que eu tenha chocado? Eles não gostariam, não, o Bloco de Esquerda gostaria de ser a Albânia, ainda continua a ser um modelo político a atingir.
Agora, um minuto.
Agora, sim, Sr. Presidente, vou já concluir. Agora, a verdade é que nós temos os empregadores que temos e temos a sociedade que temos, e a verdade é que, através da atividade legislativa e política, podemos introduzir alguns mecanismos. E, ó Sr. Ministro, se é verdade que o Sr. Ministro não tem a tutela direta nem da Segurança Social, nem das finanças, nem da habitação, a verdade é que o Sr. Ministro é, digamos, a plataforma giratória destas políticas setoriais no que se refere à igualdade de género. E, modéstia à parte, o CDS elaborou muito recentemente um estudo sobre natalidade, o desafio português, e que eu tenho todo o gosto em deixar, e para os restantes elementos desta comissão remeto para o site do CDS. Vale francamente a pena ler este estudo e, de entre as várias propostas que aqui são deixadas neste relatório, eu devo alertar que não há nenhuma proposta que não seja razoável e que pressuponha gastos públicos incomensuráveis. Até porque não é só através do subsídio, através do pagamento aos agregados familiares que se resolve a questão da natalidade, como aliás ficou demonstrado entre os vários países que conseguiram inverter a lógica da baixa natalidade, como por exemplo a França. É toda uma complexidade de políticas e de enquadramentos que são necessários. E o que eu perguntava, Sr. Ministro, é qual é a sua opinião relativamente a algumas propostas muito concretas que deixamos, e vou concluir, Sr. Presidente. Por exemplo, um incentivo verdadeiro à jornada contínua, ao trabalho em part-time. É verdade que o trabalho em part-time em Portugal fica cortado, porque as pessoas já têm vencimentos tão baixos que se esses vencimentos ainda ficam
reduzido, as pessoas não têm, não têm capacidade de sobreviver sequer. Mas, enfim, estão os senhores disponíveis para incentivar, nomeadamente, a jornada contínua e também o trabalho domiciliário, ou também o chamado teletrabalho. Por outro lado, isto pressuporia, obviamente, incentivos através de uma bonificação ao nível da taxa social única. Por outro lado, perguntava também ao Sr. Ministro se concordaria ou se está o Governo disponível para aumentar o número de faltas justificadas do trabalhador ou da trabalhadora, faltas justificadas para assistência a menores, em função do número de filhos. Como nós sabemos, hoje existe um plafond único, independentemente do número de filhos do agregado, e nós propomos que haja um número de duas faltas justificadas por cada filho. Por último, e terei a oportunidade, espero que na segunda ronda, para sugerir ou para questionar o Sr. Ministro sobre outras propostas nossas, qual a posição do Governo sobre um aumento da licença de paternidade? Nós propomos aqui que o seja por 30 dias, sendo considerável 80% da remuneração de referência, mas eu penso que isto é um primeiro passo para a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, nomeadamente no que se refere à capacidade de contratação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro da Presidência.
A Sra. Deputada Teresa Pereira, respondo às suas questões. A primeira, no que diz respeito à sua observação preliminar quanto ao Bloco Central na área de imigração, acredito, Sra. Deputada, que eu não considero menos, para efeitos do que é mais importante, que é que a sociedade portuguesa não siga o caminho de outras sociedades europeias, fazendo da imigração um terreno de oportunismo partidário. Eu não valorizo menos a abstenção do CDS na lei da nacionalidade do que valorizo os votos favoráveis dos partidos. E, portanto, a circunstância de, nesta Assembleia da República, a lei da nacionalidade ter sido votada sem nenhum voto contra, é que é para mim o mais importante. Que se tenha feito uma mudança tão significativa na lei da nacionalidade, sem que isso tenha suscitado as divisões na sociedade portuguesa que o Parlamento certamente haveria de retratar. Isso não aconteceu, e ainda bem que não aconteceu, vale para o CDS, vale também para o Bloco de Esquerda, porque a lei da nacionalidade representou efetivamente um avanço significativo e que hoje é responsável pela circunstância de que, desde que a lei entrou em vigor, posso dar-vos esse dado, mais de 10 mil cidadãos puderam aceder à nacionalidade portuguesa e todos sabemos que o puderam fazer ao abrigo de uma lei que, sendo mais aberta, não é por isso menos responsável. Depois, quanto à administração eletrónica, aí, Sra. Deputada, nós também reconhecemos algumas perspectivas que foram desenvolvidas anteriormente quanto à questão da administração eletrónica, mas a Sra. Deputada concordará que o impulso que foi dado com o plano tecnológico, à modernização tecnológica da administração pública, ocorreu nestes últimos dois anos em termos sem precedentes. E que também aí, para encurtar razões e para me poupar a grandes descrições, a verdade é que a avaliação da Comissão Europeia e o ranking que a Comissão Europeia apresenta quanto ao governo eletrónico é inequívoco e, aliás, convergente com a avaliação de outras instituições. Colocam Portugal na linha da frente do governo eletrónico na União Europeia. E isso é muito importante para Portugal e é o que melhor sintetiza, afinal, todo este progresso. Na própria ranking da Universidade de Brown, Portugal subiu 41 lugares, em matéria de governo eletrónico. Não é uma coisa qualquer e deve-se ao grande esforço que foi feito no domínio dos serviços às empresas, mas também no domínio dos serviços aos cidadãos. Os seus deputados conhecem todas as medidas do programa Simplex que têm uma componente de governo eletrónico e que contribuíram para este resultado e que são tão importantes. E que são medidas que hoje são cada vez mais utilizadas, quer pelas empresas, quer pelos cidadãos. A ideia de que essas medidas são adotadas e depois não são utilizadas tem um pequeno problema, que é o do divórcio com a realidade. Chegámos ao ponto de desmaterializar um conjunto de procedimentos administrativos. Os próprios atos administrativos que são publicados em Diário da República, eletrónico, tudo isso processa hoje por via eletrónica. E também no domínio da saúde. A senhora deputada refere uma situação que é, de facto, uma situação relevante e é uma daquelas áreas onde nós precisamos, com certeza, ainda de evoluir. Mas queria-lhe dizer que um dos projetos na área da administração eletrónica que mais valorizado tem sido internacionalmente é justamente o projeto que permite a marcação de consultas por via eletrónica. E esse projeto, junto com um conjunto de outros que estão já a introduzir alterações na prática cotidiana da nossa administração pública, será muito relevante também para a qualificação dos serviços eletrónicos por parte do Ministério da Saúde e das entidades dependentes, com enormes vantagens para os cidadãos. E, portanto, é uma daquelas áreas onde, mobilizando também os recursos do Quadro de Referência Estratégico Nacional para a administração pública, nós temos projetos concretos que permitirão investir numa área que, concordo com a senhora deputada, é uma área carecida de maior investimento e de maior iniciativa. Finalmente, quanto à questão da natalidade e do envelhecimento, verifico o desejo do CDS de participar também aí desse grande consenso nacional quanto à questão da natalidade. Sei que a senhora deputada e o grupo parlamentar do CDS têm uma particular inclinação para essa área, mas também tenho que dizer que, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na área da integração dos imigrantes, não pudemos registar tantos avanços assim nesse domínio do apoio às famílias, da promoção da natalidade na governação que nos precedeu. E, por isso, quando olhamos para as iniciativas que neste momento o Governo está a desenvolver, quer no domínio das creches, que se trata de alcançar a meta europeia um ano antes daquilo que a Europa preconiza, com uma cobertura de 33%, com mais 25.400 lugares em creches. E quando adotamos as medidas como o aumento das deduções fiscais para as famílias com filhos e com novos direitos sociais para as grávidas, com o acesso ao Bono de Família e ainda com as majorações no Bono de Família, nós estamos a falar de iniciativas muito concretas, totalmente novas e que mostram bem o empenho do Governo no domínio da natalidade. A senhora deputada pergunta-me por duas questões. Primeiro, o incentivo à jornada contínua e ao part-time. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a jornada contínua, outra coisa é o part-time. Em Portugal, nós temos uma taxa de part-time das mulheres que é inferior à média europeia. E temos até uma taxa de contratação a prazo com precariedade das mulheres inferior àquela que encontramos na maior parte dos países europeus. Essa está fundamentalmente na média europeia. E aquilo que é o pensamento que se vem construindo na Europa é aquele que penso que também deve dominar as nossas intervenções. É preciso alguma cautela. Porque é verdade que a jornada contínua é um elemento muito positivo, o part-time pode ser perigoso. Quer dizer, é preciso que a opção pelo part-time corresponda efetivamente aos desejos das mulheres, ao seu planeamento de vida e não surja para as empresas como uma forma de ter um emprego menos qualificado, com menos oportunidades de progressão na carreira, que depois signifique para as mulheres uma penalização adicional na sua vida profissional. Há muitos países que têm soluções muito expansionistas do part-time para as mulheres, que têm uma consequência no mercado de trabalho, que é depois quando se vai procurar a progressão das mulheres na vida profissional, encontram maiores dificuldades exatamente por causa disso. Portanto, é preciso encontrar aí um justo equilíbrio o que penso fundamentalmente é que é preciso que a vontade das mulheres e e as suas expectativas e programação de vida seja um elemento que determina a opção por uma coisa ou por outra. Sr. Deputado, não vou pronunciar-me em concreto sobre as medidas que dizem respeito à taxa social única ou às faltas justificadas por serem medidas específicas da tutela do Sr. Ministro do Trabalho e da Sociedade Social, mas o que posso garantir-lhe é que com todas as medidas que nós já tomámos em matéria de natalidade e de apoio às famílias, eu verdadeiramente não me recordo de nenhum governo na democracia portuguesa tão proativo no apoio à família e à promoção da natalidade.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada.
Uma interpelação à mesa na forma de uma pequena sugestão ao Sr. Ministro, no sentido do Sr. Ministro de dizer que os países onde já encontramos verdadeiramente uma igualdade de género, ou próximo disso, não se aplica ou não se procura, ao contrário do que o Sr. Ministro fez, o trabalho em part-time para as mulheres, é para o casal. E há uma partilha efetiva dos tempos de trabalho e da flexibilidade de horários e da organização laboral entre homens e mulheres. E, portanto, esta busca de mecanismos facilitadores não é só para as mulheres. É para as mulheres e para os homens. Isso aqui é igualdade, Sr. Ministro.
Sra. Deputada, agradeço. Sra. Deputada deu nota de que iria gentilmente entregar ao Sr. Ministro o estudo realizado pelo CDF e seguramente que pela leitura desse estudo, o Sr. Ministro, esses e outros esclarecimentos terá a oportunidade. Eu vou, nos mesmos termos, dar a palavra ao Sr. Ministro apenas para...
Obrigado, Sr. Presidente. 10 segundos apenas para registar que, infelizmente, os números não parecem retratar essa realidade. Quer dizer, nesses países, mesmo os mais desenvolvidos, se compararmos a taxa de precariedade das mulheres com os homens, encontramos números completamente dispares, de valores que chegam a ser do dobro de contratação para as mulheres em relação aos homens. Portanto, infelizmente, a realidade não condiz exatamente com essa imagem que o Sr. Deputado traz.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, Sr. Ministro da Presidência, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, queria congratular-me em nome do Bloco de Esquerda acerca da convergência que se vai estabelecendo para, em próxima revisão constitucional, serem atribuídos direitos políticos plenos aos estrangeiros legalmente residindo em Portugal. Eu devo recordar que na última revisão constitucional o Bloco de Esquerda o propôs e ficou isolado. E, portanto, é sempre uma satisfação ver que boas ideias fazem caminho. Agora, creio que, chegados a esse ponto de convergência, seria talvez útil que os partidos que estão a assumir esse compromisso e que podem ter uma maioria de revisão constitucional, que tirassem as devidas consequências. Raciocinando um pouco, se esperarmos pela revisão constitucional ordinária e depois tudo o que é necessário em relação à legislação complementar, é óbvio que no próximo calendário eleitoral de 2009, esses estrangeiros não votarão nem serão candidatos. Nós exceptuámos, aliás, o cargo de Presidente da República, por variedíssimas razões, mas atribuindo-lhes a capacidade de candidatura à Assembleia da República, às autarquias locais, sem restrições, sem obrigação de reciprocidade. Mas para que isso seja efetivo, era necessário que esses partidos tirassem as devidas consequências, o Partido Socialista, o Governo, o seu direito legítimo de iniciativa, o Partido Social Democrata, e fizessem uma revisão constitucional extraordinária, para a qual têm, aliás, uma maioria qualificadíssima, e que cirurgicamente alterassem esse ponto, de maneira a permitir que esses estrangeiros já pudessem votar nas eleições de 2009. Porque senão, façam umas pequenas contas, só virão a votar em 2013, 2014. Ou seja, o que estamos aqui a falar é uma abstração total e é se daqui até lá não houver uma involução nas posições que estão agora a ser assumidas. Esperemos que não. Portanto, eu deixava este desafio político. Aliás, há tradição recente e precedentes de revisões constitucionais cirúrgicas, a propósito do Tribunal Penal Internacional, anteriormente a isso, a propósito do Banco Central Europeu, enfim, e outras até, mais recentes. Portanto, se os principais partidos, tendo possibilidade até de um arco maior no Parlamento, têm uma maioria extraordinária para uma revisão constitucional extraordinária e cirúrgica sobre este ponto, seria uma boa agenda política e alargaríamos o universo eleitoral e, sobretudo, teríamos mais valias do ponto de vista da integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, porque o ponto da plena assunção dos direitos políticos é essencial, porque ele exprime toda a verticalidade de um desejo de integração indistinto na sociedade portuguesa, qualquer que seja a origem dos cidadãos. Deixava esse desafio político para que ele possa ser real em 2009, quando não é apenas qualquer coisa de adiado. Neste ponto, e sobre a integração dos imigrantes, eu gostaria de questionar o Sr. Ministro acerca de um plano essencial, já que a seu tempo faremos uma avaliação e um balanço da nova lei, vulgarmente dita da nova lei de imigração, das suas consequências, mas há um ponto essencial na política de integração que tem a ver com a capacidade de acesso ao crédito da parte dos imigrantes, crédito à habitação. A habitação, todos o sabemos, é um dos maiores problemas na integração dos imigrantes. O programa do Governo para esta área, o plano específico, foi elaborado com um conjunto de medidas. Neste ponto fala acerca da sensibilização das instituições de crédito. Ora, a sensibilização das instituições de crédito é muito pouco. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro encara a tomada de algumas medidas que possam, em particular na Banca do Estado, envolver garantias creditícias, porque muitas destas pessoas, embora já estando numa situação legal, estão ainda numa situação provisória, não têm um estatuto consolidado, e isso, regra geral, é motivo para que a instituição de crédito não venha a possibilitar um empréstimo para compra de habitação própria ou para qualquer outro tipo de acesso na área do mercado da habitação. Creio que aí faltam medidas e medidas que venham também a ajudar do ponto de vista da integração, porquanto, havendo um acesso mais facilitado ao crédito, não me estou a referir sequer a bonificações ou a diferenças que tenham discriminação positiva à relação a nacionais, que não defendemos, mas defendemos aquilo onde muitas dessas pessoas podem estar desamparadas, que é na garantia do seu crédito. E aí o Estado tem um papel, e tem muitos precedentes em muitas áreas, e o mais recente é a propósito dos empréstimos sobre estudantes. Nem quereríamos um regime tão lato, mas um avanço nesta área era extraordinariamente importante para milhares e milhares de imigrantes. Ninguém quer consequências urbanísticas de guetização de pessoas por países de origem. Ao não haver flexibilidade no mercado da habitação, em particular naquilo que concerne à compra de casa própria, é óbvio que há uma consequência que tem a ver com a concentração e a possibilidade de guetização de situações deste género. Essa, portanto, uma das questões. Sobre a violência doméstica, gostaria de colocar ao Sr. Ministro da Presidência a seguinte pergunta. O Sr. Secretário de Estado, Jorge Lacão, em 10 de fevereiro de 2006, dando notícia da criação de uma estrutura de missão, enfatizou muito a possibilidade, o instrumento das pulseiras eletrónicas para os agressores no caso de violência doméstica. O plano que está agora apresentado de combate à violência doméstica também prevê as pulseiras eletrónicas. Curiosamente, é das poucas medidas que não está calendarizada. Além do mais, e todos nós sabemos que é uma medida importantíssima, porque ela trabalha a vários níveis, desde logo no inquérito, antes da fase de julgamento, na prevenção e afastamento do agressor, mas também do ponto de vista não só da estabilidade emocional da agredida, mas também das dificuldades que há na escassez da oferta das casas de abrigo, etc, etc, para que possa haver condições de diminuição do fenómeno da violência doméstica. Ora, nós temos visto muito pouca sensibilidade do Ministério da Justiça em relação a isto. Sendo a pasta do Sr. Ministro transversal, gostaria de saber como é que nós podemos avançar nesta área e que calendário existe, que é extraordinário, que sendo das medidas mais importantes, é rigorosamente aquela que, anunciada há 2 anos, enfim, não teve ainda qualquer concretização prática a nosso ver. Terminando, e com a generosidade do Sr. Presidente, gostaria também de perguntar tendo nós já colocado várias vezes ao Ministério do Emprego a situação de haver reconhecimento no boletim de trabalho de contratos coletivos que violam diretrizes constitucionais de trabalho igual, salário igual, tem a ver com a igualdade de género, até já o termos feito queixa à Procuradoria acerca desse facto, não se trata de mecanismos desigualitários de distribuição de rendimento. Trata-se de uma violação grosseira de uma diretriz constitucional e de todo o ordenamento legal. E apesar do Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social dizer, com certeza, tudo isso há de ser corrigido, os meses e os anos passam-se e não há qualquer medida. Ora, a bondade da chamada transversalidade, e com isto acabo, Sr. Presidente, da pasta que o Sr. Ministro detém, é a sua capacidade de influência naquilo que é a cogestão do Governo. Se a capacidade de influência ficar mirífica, então a capacidade prática do escrutínio dos cidadãos é quase nula. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado também às senhoras e senhores deputados de Fazenda. Quero dizer-lhe o seguinte, em relação à questão da reciprocidade e da revisão constitucional, enfim, naturalmente que o desafio que deixou no ar não é tanto dirigido ao Governo, mas sim dirigido aos grupos parlamentares, porque a Assembleia da República é a única entidade com competência, tem aliás competência exclusiva em matéria de revisão constitucional. Tive, aliás, a ocasião de sublinhar isso mesmo também na minha intervenção. Em bom rigor, o Governo nem tem propriamente posição sobre a revisão constitucional. Eu expressei o meu ponto de vista, aliás, na linha de que outros membros do Governo atuais e anteriores, estão-me a recordar o Sr. Ministro António Costa, na altura contratado na administração interna, também se pronunciou pessoalmente favorável a uma revisão dessa cláusula da reciprocidade. A última coisa que faria era agora, por exemplo, pronunciar sobre a questão do calendário e sobre a questão da revisão extraordinária, o que é uma questão diferente desta e que tem um significado político também distinto. E muito menos interpretar a vontade dos grupos parlamentares. No que diz respeito ao crédito à habitação, Sr. Deputado, é uma das áreas, como o Sr. Deputado bem recordou, identificada no plano para a integração dos imigrantes, como sendo uma área que requer atenção. Aquilo que nos propomos fazer, em primeiro lugar, é avaliar a situação em conjunto com o Banco de Portugal, percebendo exatamente a dimensão dos problemas, porque depois há dois tipos de dificuldades. Umas que têm a ver com um tratamento desigualitário do ponto de vista das condições de acesso ao crédito, que a existirem a serem discriminatórias, enquanto tais seriam violadoras da lei e de diretrizes constitucionais, como realmente se refere, mas estou convencido, a minha convicção é que os problemas não estão tanto aí. Uma coisa é as dificuldades dos bancos em obterem as suficientes garantias para poderem decidir pelos empréstimos que são pedidos pelos imigrantes. Outra coisa é terem práticas objetivamente discriminatórias. Nós temos de distinguir uma coisa da outra, ver onde é que há práticas objetivamente discriminatórias e sobre elas intervir. Nesse terreno, é um terreno da fiscalização da supervisão do setor financeiro, eminentemente a cargo do Banco de Portugal e em alguns domínios com possibilidade de intervenção por parte da defesa do consumidor. Mas estou convencido que os problemas têm mais que ver com isso do que com outra coisa qualquer. Em todo caso, também lhe digo que onde há progressos significativos que eu julgo que podemos fazer no imediato, tem que ver, em primeiro lugar, com a sensibilização do setor financeiro para estas situações, mas também para este mercado. Isso, aliás, tem vindo a suscitar em vários bancos produtos financeiros especificamente dirigidos aos imigrantes, o que é também algo de relevante e de registar, sensibilizar e estimular o surgimento desses produtos. E aí também o Banco de Portugal, como entidade de supervisão, pode regular o modo como esses produtos surgem no mercado e assegurar que eles não surgem em termos que sejam objetivamente discriminatórios. Mas isso é o que me parece que está na disponibilidade de intervenção
em relação a essas situações. Não vejo também que pudéssemos agora impor a desconsideração de algumas situações de fragilidade de garantias em que os imigrantes possam encontrar perante as entidades que lhes conferem crédito. Depois, quanto à questão do trabalho igual, salário igual, que o Sr. Deputado colocou, eu devo dizer-lhe que, em primeiro lugar, o retrato que temos em Portugal dessa situação, elencado pelo Eurostat, está muito longe, sem prejuízo dos problemas que existem, ressalvo sempre, mas está muito longe de ser um panorama, eu diria até, tão preocupante como noutras sociedades europeias. De acordo com os dados do Eurostat, Portugal é o segundo país da União Europeia com uma menor discrepância salarial entre homens e mulheres. São os dados do Eurostat referentes a 2005. Menor discrepância salarial. Não quer dizer que ela não exista, em alguns setores relevantes, com prejuízo para as mulheres. Na administração pública não é tanto assim, não é? Em razão da situação das disposições legais que ali são aplicadas. E depois, aliás, ainda é favorecida pela circunstância de, na administração pública portuguesa, as mulheres terem um acesso a cargos de topo que é superior àquilo que acontece, de um modo geral, noutros países europeus, em termos médios. Mas, em todo caso, há problemas desse ponto de vista. As questões que o Sr. Deputado está a colocar em relação a um acordo coletivo em particular, são questões que fazem apelo à intervenção da fiscalização do trabalho. O Sr. Deputado de MA, bom, mas o Sr. Ministro pode telefonar para o Ministro do Trabalho para chamar a atenção para essa situação. O Sr. Deputado, eu que passo a vida a fazer em relação ao Sr. Ministro do Trabalho e a outros, é esse o papel das políticas transversais e o que lhe posso dizer e os resultados que estamos a alcançar nos diferentes domínios de políticas transversais neste governo, quer nas áreas de integração dos imigrantes, quer na área da administração eletrónica, quer no apoio à natalidade e à conciliação, são avanços que se devem exatamente à transversalidade e à integração de políticas. É o que acontecerá também nesse domingo. Com a generosidade do Sr. Presidente, eu daria a palavra ao Sr. Secretário da Presidência para responder especificamente à questão das pulseiras eletrónicas, visto que foi questionada uma afirmação pública que o Sr. Secretário fez.
Sr. Secretário da Presidência.
Muito obrigado. Eu gostava de chamar a atenção para, na sequência deste desenvolvimento do estudo relativamente à utilização dos meios eletrónicos nas situações de violência doméstica, demos um passo significativo, que aliás foi dado na Assembleia da República, com a revisão do Código Penal, com a definição do ilícito penal relativamente à violência doméstica, aí se introduziu expressamente a previsibilidade de utilização de meios eletrónicos relativamente às ações preventivas no domínio da violência doméstica e de controle das situações de violência doméstica. O que significa, quando comparamos com todos os outros tipos legais de crime do Código Penal, uma clara aposta, desde logo, do legislador na utilização dessas soluções. E esse foi um passo efetivo que, entretanto, se deu já na sequência das declarações que o Sr. Deputado citou. Por outro lado, ao nível do Instituto de Reinserção Social, na área do Ministério da Justiça, foi, de facto, feito um estudo relativamente à avaliação das soluções eletrónicas mais práticas para a sua boa utilização. E há algumas alternativas que estão a ser pensadas. Temos falado das pulseiras eletrónicas, mas devo dizer que, por exemplo, uma outra que consta dessa avaliação será a possibilidade, até eventualmente mais simples, de dotar vítimas identificadas de violência doméstica da utilização de um telemóvel ligado a um centro de atendimento concretizado, que por essa via permita à própria vítima imediatamente acionar um mecanismo de alerta que pode ter exatamente o mesmo efeito e eventualmente utilizando meios tecnológicos com menores custos na sua concretização. É esta a avaliação que está a ser feita, quer por isso significar ao Sr. Deputado que a preocupação dele é a nossa e que é no aprofundamento das soluções já inscritas na lei que estas avaliações estão atualmente a ser feitas. Se o Sr. Ministro me permite uma palavra muito rápida ainda sobre o problema das desigualdades salariais e nomeadamente à invocação de algumas dessas desigualdades poderem constar nomeadamente de acordos coletivos de trabalho. muito em breve o Governo enviará para a Assembleia da República um outro diploma, que é a revisão do Código de Custas Judiciais. Nesse diploma os meus deputados poderão verificar que há a faculdade de isenção de custas judiciais às organizações não governamentais que, no domínio do seu objeto, possam intentar ações para a defesa de direitos coletivos, nomeadamente permitindo também que a sociedade civil seja muito mais vigilante com instrumentos adequados de vigilância junto aos tribunais para combater as discriminações lá onde elas existam. E esta possibilidade dada às organizações não-governamentais para poder intentar ações em defesa de direitos coletivos isentas da possibilidade de pagamento de custas judiciais é também uma forma de reforçar na sociedade civil as possibilidades de combate efetivo às discriminações, nomeadamente a estas que o Sr. Deputado acabou aqui de identificar.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Eu agradeço ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário, como a todos os Srs. Deputados, ter sido possível nesta primeira ronda atingirmos o objetivo a que nos propunhamos, que era que na primeira hora todas as bancadas parlamentares tivessem a oportunidade de entrar no diálogo e no interface, no escrutínio político com o Governo. Vamos passar agora a uma segunda volta, havendo deputados inscritos, tenho já dois senhores deputados, na prática quatro, porque o PSD optou, e bem, na lógica de, numa segunda intervenção, permitir, digamos, uma parada-resposta mais rápida, mais fluida com o Governo, vai dividir os três minutos da segunda intervenção pelos três senhores deputados, com um minuto a cada. Eu peço, de facto, que sejam muito eficientes, né, e assertivos na intervenção. Ou a dois apenas. Eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Paula de Deus. Nesta segunda ronda passamos para três minutos para permitir a intervenção rápida de vários outros senhores deputados e acabarmos ainda em horas adequadas. Sra. Deputada Paula de Deus.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me, antes de mais, que comece por sublinhar e por dar boa nota à forma como a Presidência portuguesa tratou a questão das migrações, respectivamente no campo da saúde e, mais recentemente, no quadro da Cimeira UE África. No campo da imigração, em particular, é incontornável sublinharmos o compromisso deste Governo com a política de imigração. Eu gostava de partilhar aqui, inclusive, a posição que imigrantes recentemente em Évora tiveram e que reconheciam a tradição do Partido Socialista nesta matéria e davam claramente boa nota das leis da nacionalidade e da imigração, bem como do plano para a integração dos imigrantes, considerados instrumentos claros do compromisso deste Governo. Nas palavras, inclusive, é de um imigrante cabo-verdiano, que achei muito curioso, Paulo Mendes, ele dizia que é preciso construir um novo nós. E permita-me que diga que, de facto, é a minha convicção que é isto que este Governo está, de facto, a fazer. E mais, a lei da nacionalidade é uma expressão inequívoca de aprofundamento da democracia e da densificação dos direitos dos imigrantes. É, diria mesmo, um exemplo de uma política que coloca as pessoas no centro das preocupações, aliás, tal como os outros instrumentos que atualmente dispomos na área da imigração. E também salientar aqui que, no quadro da nova geração de políticas sociais, a política de integração de imigrantes é claramente uma política de nova geração. E é uma política que tem resultados. O Sr. Ministro já aqui referiu, e portanto não vou alongar, que Portugal ficou em segundo lugar no ranking das políticas de integração de imigrantes. Eu acrescento, todavia, um outro instrumento importantíssimo, que é, no quadro, portanto, desta nova geração de políticas, que é o programa Escolhas e de facto, esta nova geração deste programa, e que é também fundamental para uma política que é marcadamente inclusiva. E, portanto, no quadro das preocupações deste Governo com os direitos humanos, numa perspectiva de igualdade de oportunidades, e porque existe uma abordagem holística da política de integração, eu quero aqui trazer mais uma questão à colação, que já foi aqui referida, mas que eu queria, de facto, reforçar, e que é a política de integração das vítimas de tráfico consignada no primeiro plano nacional contra o tráfico de seres humanos para o próximo triênio, aliás, para 2007-2010. e na convicção que a expressão destes problemas nos impel a ser ambiciosos, de facto, na abordagem do fenómeno das migrações, e também passa... Eu termino já, Sr. Presidente, vou ser muito breve. Só duas últimas notas, duas questões, e depois uma observação muito, muito breve. Faço a exposição que o Sr. Michá aqui fez, do que considero, aliás, que são marcas qualitativas das políticas deste Governo, eu deixo duas questões muito práticas. Uma, quais são as prioridades mais imediatas do Plano de Integração de Imigrantes? E uma outra, que expectativas podemos ter da execução do primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos? Uma observação que não tem necessariamente a ver com estas matérias, mas tem a ver com a igualdade de oportunidades, que eu não tive ainda a oportunidade de sublinhar no quadro desta comissão, mas que é o acesso à banda larga de todas as escolas públicas do país. E claramente o acesso de todas as crianças do interior e do litoral à sociedade da comunicação, porque é disso que estamos a falar numa sociedade global, é claramente uma medida de igualdade de oportunidades deste Governo e uma marca qualitativa, de facto, das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas. Obrigada, Sra.
Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, de facto, eu diria que a valorização da temática de integração dos imigrantes distingue a política de imigração do Governo e teve um impacto real naquilo que são as prioridades e no discurso até da União Europeia a propósito das questões da política de imigração. Se reparar, a nível europeu, os ministros da imigração reúnem-se em conselho formal para tratar das questões atinentes à justiça e aos assuntos internos, eventualmente para as questões do mundo do trabalho, mas aqueles que se ocupam de temas mais transversais da integração dos imigrantes reúnem-se anualmente num conselho informal. E isto diz tudo sobre o grau de investimento nos diferentes pilares da política de integração de imigrantes. Nós tivemos a ocasião de valorizar esta componente da integração, afirmando que ela é um dos pilares que integra a política de imigração europeia, de promover a realização de um conselho conjunto de ministros da integração, do trabalho e da administração interna, que teve lugar ainda este mês em Bruxelas, para uma agenda em favor de uma política integrada de imigração. Aquilo que procuramos fazer internamente é, portanto, aquilo que fazemos também no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Um dos instrumentos mais referenciados é exatamente o Programa Escolhas, que o Sr. Deputado referiu, na medida em que na terceira geração do Programa Escolhas demos uma outra ambição a esse projeto. Em vez de 80 e poucos projetos, estão agora apoiados mais de 120. O horizonte temporal passou de 2 para 3 anos. O investimento financeiro, naturalmente, aumenta significativamente também. E, além disso, ele poderá agora chegar a mais bairros e a mais pessoas carenciadas. No que diz respeito às questões do plano para a integração e das suas prioridades, eu diria que, para sintetizar, as questões mais prioritárias nesse plano, do meu ponto de vista, são aquelas que têm que ver com as condições básicas de integração, ou seja, as condições de integração no mercado de trabalho, e, portanto, a questão da língua, a questão da formação profissional, a questão das qualificações, e, em segundo lugar, as questões relacionadas com os direitos sociais, em particular com o acesso em condições de igualdade a alguns direitos sociais. Já aqui falámos da habitação, poderíamos falar da saúde e de outros na área da proteção social. Aliás, este Governo honra-se ter corrigido uma injustiça gravíssima de impossibilidade de acesso dos imigrantes com autorização de permanência ao bono de família, o que era mais um elemento a acrescentar ao nosso empenho nas políticas de apoio à família e, aliás, também de estímulo ao regrupamento familiar. No que diz respeito ao tráfico de seres humanos, eu recordaria ao Sr. Deputado a circunstância de o Governo ter remetido para este Parlamento, para a ratificação, que entretanto decorreu a Convenção Europeia em matéria de tráfico de seres humanos. As nossas iniciativas têm que ver com três coisas fundamentalmente. Em primeiro lugar, com o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que nos permita conhecer melhor essa realidade.
em segundo lugar, com o reforço dos mecanismos de apoio às vítimas de tráfico de seres humanos, e aqui estou-me a referir sobretudo às questões de acolhimento e de atendimento e de inserção social, e em terceiro lugar, as intervenções legislativas que dão uma proteção jurídica às vítimas de tráfico. Isso acontece no âmbito da legislação penal, tal como acontece no âmbito da legislação de imigração, permitindo assegurar àqueles que são vítimas dos crimes de tráfico de seres humanos uma proteção que antes não tinham e, portanto, dando não apenas segurança às pessoas na proteção dos seus direitos, mas também estimulando a sua colaboração com as autoridades para o combate às redes de tráfico de seres humanos.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Rita Gomes, um minuto e meio.
Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Infelizmente, Portugal está longe ainda de uma real igualdade de género, como comprovam alguns recentes estudos, como, por exemplo, o relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas. Nomeadamente em algumas questões específicas, como as relacionadas com o trabalho, de onde destaque a disparidade salarial já referida pelo Sr. Secretário de Estado. Assim sendo, que medidas concretas pretende o Governo tomar para combater a disparidade salarial entre homens e mulheres? Sobre a conciliação da vida profissional e familiar, o Sr. Ministro referiu que as empresas públicas terão incentivos para implementar o Plano para a Igualdade. Saudamos a iniciativa, referindo, no entanto, que ainda há muito para fazer neste âmbito, que lembramos essencial para a promoção da igualdade de género e também da política de natalidade. E porque muitas das vezes o problema reside na aplicação das normas, pode o Sr. Ministro prever uma calendarização de forma a podermos acompanhar os resultados da aplicação dessas políticas de conciliação nessas empresas? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Branquinho, também um minuto e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Presidência, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente, três breves notas. A primeira é uma precisão sobre uma informação que o Sr. Ministro deu e que, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro também tinha referido num debate mensal sobre aquele relatório da Comissão Europeia, dito da Comissão Europeia, sobre a nossa posição no ranking. Dizer, Sr. Ministro, que não é, de facto, propriamente dito, um relatório da Comissão Europeia. É um relatório encomendado pela Comissão Europeia, uma empresa de consultadoria, a Capgemini, e que, portanto, não vincula a Comissão Europeia. E essa questão não é de menos importância. Aliás, Sr. Ministro, chamava a atenção para vermos a ficha técnica desse relatório, onde as informações que constam do mesmo partem dos próprios serviços da administração. E convenhamos que, no caso português, os serviços da administração são muito autoelogiosos para si próprios, não é tanto, têm um autoelogio muito grande, porque, infelizmente, aquilo não retrata bem a situação. A segunda nota, Sr. Ministro, é para realçar que há avanços positivos nesta matéria. Nós não devemos meter a cabeça debaixo da areia. Há avanços positivos nesta matéria. Mas, Sr. Ministro, também para lhe dizer que há uma distância muito grande entre o virtual e o real. E essa distância era tão assustadora que o Governo ultimamente abrandou a propaganda sobre estas matérias, porque, de facto, os resultados não são, infelizmente, assim como aparentemente a comunicação governamental nos fazia crer. A terceira nota, e para terminar, é um repto que deixo ficar ao Sr. Ministro, aos membros do Governo, para nós, e disponibilizo-me, inclusive, a acompanhar, se quiserem, para, utilizando aquela técnica do cidadão mistério, nós irmos medir a eficácia de algumas das medidas que Vossas Excelências anunciaram, para verificarem o tormento que é, por exemplo, nós, quando perdemos a carteira, de facto, irmos ao guichê da carteira perdida, porque é mais fácil percorrermos todas as repartições do que irmos àquela repartição. E, por último, se o Sr. Ministro pode nos dizer como é que estão as questões do licenciamento, dos licenciamentos, que são bloqueadores da atividade empresarial no nosso país e que, de facto, urge tomar medidas de facilitação dessa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Gomes, já um bocadinho mencionei que o problema da disparidade salarial é, de facto, um problema também em Portugal, no relacionamento entre homens e mulheres, mas temos que olhar com objetividade para a situação. Aquilo que os números do Eurostat confirmam é que é uma situação menos grave em Portugal do que noutros países europeus. No ranking da disparidade salarial, Portugal aparece colocado como o segundo país nesse ranking em que tem menos disparidade salarial. Em todo o caso, o problema preocupa-nos. Na administração pública, naturalmente que a legislação igualitária
não permite esse tipo de situações. Tudo tem que ver com a progressão na carreira no interior da administração pública, onde, como é sabido, os dados também aí, que têm que ver também com as qualificações de base das mulheres, são mais lisonjeiros proporcional que noutros países, mas onde a situação é, portanto, mais grave é no setor privado. E aí o que pensamos é que o que devemos fazer é estimular, em primeiro lugar, boas práticas das empresas e a adoção por parte das empresas de planos para a igualdade que identifiquem as situações de discriminação e que as possam enfrentar. Desse ponto de vista, nós, como lhe disse, temos um código de boas práticas das empresas públicas que prevê agora que esses planos para a igualdade sejam elaborados no interior das empresas públicas, mas também temos medidas para estimular iniciativas do mesmo género junto às empresas privadas, designadamente ao abrigo do quadro de referência estratégica nacional, das medidas financiadas, portanto, por fundos comunitários e que incentivam da parte das empresas a adoção destas soluções, inclusive no quadro do próprio PO da competitividade, dirigido às empresas, porque, afinal de contas, também o desempenho das empresas se ressente das dificuldades em matéria de conciliação, como das dificuldades em matéria de disparidade salarial, que penalizam uma parte dos seus trabalhadores, no caso, trabalhadores. Quanto à questão que é colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Branquinho, em relação ao relatório da Comissão Europeia, ser da Comissão Europeia, não sei bem exatamente o que o Sr. Deputado entende por um relatório da Comissão Europeia. Se a ideia do Sr. Deputado é que um relatório da Comissão Europeia é um relatório redigido pessoalmente pelos comissários, tenho informado o Sr. Deputado que não existem relatórios da Comissão Europeia. Todos os relatórios que a Comissão Europeia faz são relatórios que são elaborados pelos seus serviços ou por serviços que a Comissão Europeia contrata fora. Quando contrata fora estes serviços, a Comissão Europeia tem a responsabilidade de verificar a idoneidade das entidades que trabalham para essa Comissão. E, portanto, quando a Comissão Europeia divulga um estudo que encomendou à Comissão Europeia, não tenho dúvida nenhuma disso, está a assumir também a responsabilidade por aquele estudo. Isto é, a Comissão Europeia certamente não manteria colaboração com essa empresa se fosse uma empresa que não fosse idónea ou que os resultados não fossem credíveis. Não tenho a dúvida, Sr. Deputado, de que a Comissão Europeia, aliás, o mesmo acontece com este ranking do MIPEX para as políticas de imigração, em que a Comissão Europeia financia, a Comissão Europeia apoia e há um conjunto de instituições credíveis que realizam esse estudo. Isso não tem nada de estranho. E o que registro é o impulso, primeiro, do Sr. Deputado em verificar que há aqui um estudo bom para Portugal. Temos que o tentar descredibilizar de alguma forma essa inclinação para o pessimismo militante. É talvez alguma coisa que valesse a pena corrigir. É feito também com base na informação dos serviços, com certeza sim, com tantos outros relatórios. Não é só com base na informação dos serviços, mas é com certeza feita também com base na informação dos serviços, como tantos outros relatórios que são produzidos por esse mundo fora. Devo dizer que, aliás, vários instrumentos que são convergentes no mesmo sentido das conclusões. Portugal está melhorando o seu desempenho no governo eletrónico. E, portanto, Sr. Deputado, deixe de ficar zangado com isso. Se é bom para o país, é bom para os cidadãos, é bom para as empresas. Mas o Sr. Deputado diz que há uma distância muito grande entre o discurso que o Governo faz sobre estas iniciativas e a realidade. Eu quero discordar do Sr. Deputado porque o que há, onde há uma distância grande é entre a vida das empresas e dos cidadãos com estas medidas e a situação que eles tinham que enfrentar quando estas medidas não estavam ainda no terreno. Sr. Deputado, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Quando as empresas estão agora possibilitadas de apresentar os seus dados em uma informação empresarial simplificada, uma única vez, e por via eletrónica, em vez de terem que entregar os seus dados diferenciadamente para o Banco de Portugal, para o Instituto Nacional de Estatística, para o Ministério das Finanças e para a Segurança Social, isso poupa tempo e dinheiro às empresas. O Sr. Deputado, nós temos uma avaliação das diferentes medidas, também temos uma avaliação do balcão Perdi a Carteira, está sempre disponível para o Sr. Deputado, se preferir ir aos serviços, em caso de perder o cartão, pode lá ir. Tenho a dizer, Sr. Deputado, que são cada vez mais os cidadãos que vão ao balcão perder a carteira e as avaliações que temos desse serviço são de satisfação pelo desempenho. E então, quando se trata de comparar, o esforço e o tempo, e até também o dinheiro, mas sobretudo o esforço e o tempo que se gastava em ter que ir aos diferentes serviços da administração pública, não tenho dúvida, Sr. Deputado, que isso é um ganho, é isso que os cidadãos dizem. E o que eu acho, Sr. Deputado, é se insistir numa linha de procurar dizer aos portugueses que é pior ter esses balcões integrados, é pior enviar as declarações de IRS pela internet, a vida das empresas fica pior com estas mudanças, era melhor como estava antes, Sr. Deputado, vai para o mau caminho. Porque aí é que se cava uma outra distância. Já não é apenas a distância entre a situação das empresas ou do discurso do Governo e a realidade ou a situação da despesa das empresas e dos cidadãos, antes e depois. É a distância entre o discurso político do Sr. Deputado e aquilo que as pessoas veem acontecer todos os dias. Veem acontecer todos os dias com, não apenas com as coisas mais emblemáticas, como a empresa na hora, ou outros instrumentos, ou estes dirigidos às empresas, mas com outros mecanismos que foram sendo desenvolvidos pela nossa administração e que estão, neste momento, a poupar tempo e dinheiro às empresas e às pessoas. O Sr. Deputado devia saudar, ficava-lhe porventura melhor, bem podíamos construir um consenso adicional. Acho que isso certamente ficaria melhor à sua bancada.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Carlos Fazenda. A senhora deputada não estava na sala, não sei se deseja ainda quando foi as inscrições antes de... Bom, mas então, senhora deputada, com a generosidade do Sr. Deputado Luís Fazenda, senhora deputada Teresa Caeiro, nesta segunda ronda, 3 minutos, para terminarmos rapidamente a nossa reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Fazenda. Peço desculpa, assumi que estávamos todos inscritos para a segunda ronda. Estes 3 minutos, espero que sejam suficientes. Oh, Sr. Ministro, eu fui aqui escrevendo. Às vezes que o Sr. Ministro disse, nunca houve. Nunca houve tantas empresas na hora, nunca tivemos tantos balcões de perder a carteira. Nunca houve tantos apoios à família. Oh, Sr. Ministro, convenhamos que, se o Sr. Ministro acha que é por 700 euros por ano que as pessoas vão começar a ter mais filhos, eu posso dizer que não é por aí. O Sr. Ministro disse também que nunca houve tão pouca discrepância salarial. Eu não sei quais são os indicadores que os senhores têm. Os meus indicadores dizem exatamente o contrário. É que estamos, porventura, em segundo lugar, mas é a partir do fim. Porque a discrepância salarial oscila entre os 20% e 25%. Embora seja, enfim, difícil saber exatamente quanto é que é. Agora, o Sr. Ministro diz-me que estamos em segundo lugar no ranking em termos de função pública. É isso? Diga lá, Sr. Ministro, em termos quando o Estado é empregador. Aí mal seria que assim não fosse. Mais, nunca houve tanta integração, nunca houve tanta evolução da modernização administrativa, nunca houve tanto governo eletrónico, nunca houve tanta igualdade de género. Oh, Sr. Ministro, mas então, por que será que as pessoas se sentem e nunca houve tanto descontentamento, nunca houve tanto desemprego nos últimos anos e porque é que a classe média nunca se sentiu tão penalizada? Há aqui uma... Eu lembro-me de uma frase que dizia uma tia minha, que é gaba de cesto. Agora, os senhores estão à espera de receber um prémio Nobel por estarem a governar, Sr. Ministro. Não é bem assim. E durante toda esta conversa, eu não ouvi o Sr. Ministro assumir uma responsabilidade, um compromisso que fosse para o futuro. O Sr. Ministro disse, no passado era pior, no presente estamos fantásticos. Não, mas o que nós temos vindo a perguntar é o que é que podemos esperar para o futuro. E relativamente às questões concretas que lhe perguntei, em relação ao governo eletrónico e às prescrições, ou à marcação de consultas por via eletrónica, todo o país há apenas 50 centros de saúde que estão a título experimental a introduzir só agora as marcações eletrónicas.
No que se refere às matérias que o Sr. Ministro não quis abordar relativamente à natalidade, o Sr. Ministro diz, bom, não me vou pronunciar sobre matérias que se prendem com a Segurança Social ou com o Trabalho ou com outros ministérios. Mas, Sr. Ministro, mas então, desculpe-me, enfim, talvez a ousadia dizer que talvez não devesse ter aceito ter a tutela de uma área que é multissetorial. Porque eu penso que não é demasiadamente ousado perguntar qual é a posição do Sr. Ministro e do Ministério relativamente ao incentivo da jornada contínua, relativamente ao aumento do número de faltas justificadas para assistência a menores em função do número de filhos, que não é uma ousadia demasiada perguntar ao Sr. Ministro, para efeitos de diminuição da discriminação, se considera que é viável e se é justo que se aumente a licença de paternidade obrigatória, para que não sejam só as mulheres as penalizadas. Assim como também não parece que seja demasiadamente ousado ou pedido mais, perguntar ao Sr. Ministro se considera que é justo a consideração dos gastos por parte das empresas com a construção de creches, latários e jardins de infância como custos ou perdas de exercício a 140%, ou então que se volte a reintroduzir na Lei de Bases da Segurança Social a possibilidade de candidatura das empresas privadas em parceria com o Estado a fundos estruturais para efeitos de construção de equipamentos sociais. Não me parece que seja pedido mais que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não se limitem a fazer um ponto da situação, enfim, fabuloso do presente, comparado com o passado, porque a ideia é melhorar, Sr. Ministro. A ideia é, desde que o computador do espaço 1999 ou do 2001, a Odisseia do espaço, ao 9000, que se progrida em termos de governação eletrónica, bem como em todos os outros setores. E, portanto, pedia-lhe, Sr. Ministro, que assumisse um compromisso que fosse para o futuro. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro e Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada diz, a Sra. Deputada, consultando certamente alguma bola de cristal, que nunca houve tanto descontentamento. A última vez que isso foi verdadeiramente perguntado aos portugueses, eles manifestaram imenso descontentamento com o governo que a Sra. Deputada apoiou. Isso foi a última vez em que se perguntou verdadeiramente aos portugueses se eles estavam contentes ou descontentes. E estavam descontentes. Estávamos contentes com os progressos que foram realizados ao tempo do governo que a Sra. Deputada apoiou. Diz a Sra. Deputada, bem, mas o Sr. Ministro vem para aqui dizer que estamos melhor. Sra. Deputada, eu vim aqui dizer que estamos melhor onde estamos melhor. Vim aqui também dizer onde temos problemas e onde podemos e devemos fazer mais. E fiz isso, aliás, a propósito de algumas questões que a Sra. Deputada colocou. Agora, onde estamos melhor? Estamos mesmo melhor, Sra. Deputada, isso não tenho dúvida. E estamos melhor na política de família do que estávamos com o CDS no governo. Isso também não tenho dúvida, Sra. Deputada. Porque quando as grávidas têm acesso agora a um abono de família que antes não tinham, elas estão melhores, Sra. Deputada, não tenho dúvida. Quando as famílias com filhos têm uma majoração no abono de família, ficam melhores do que estavam antes, Sra. Deputada, não tenho dúvida. Quando o Governo lançou agora esta nova medida de um aumento da dedução fiscal por filho em sede de IRS, as famílias com filhos ficam melhores do que estavam antes. Sr. Deputado, mas eu não vim inventar que estávamos melhores. Eu vim dizer porque é que estávamos melhores. E o Sr. Deputado não negará que estamos melhores. E a mesma coisa acontece nas creches. A Sra. Deputada sabe, já foram financiadas 136 novas creches, em 2008 serão financiadas mais 258, estamos a falar, portanto, de um total de 394, quase 400 novas creches, estamos a falar com isto de mais 9.627 novos lugares, contribuindo para o nosso programa de aumentar em 25.400 lugares em creches, as famílias ficam melhores com isto, Sra. Deputada. Portanto, o soundbite, dizer, não é por causa de mais 700 euros, que, sim, o soundbite, de dizer, não é por causa de mais 700 euros que as pessoas agora vão ter filhos. Sra. Deputada, todos nós sabemos que as razões pelas quais as pessoas têm menos filhos do que aqueles que gostariam de ter são muito variadas e muito complexas. Agora, lhe garanto uma coisa, não é com menos dinheiro que elas têm mais filhos. E, portanto, este apoio social, que é também um apoio financeiro, este apoio às famílias nas infraestruturas e nas creches, conta. conta e lá terá a sua influência. E é um conjunto de medidas, como aquelas que o Governo está a desenvolver, que poderá contribuir para uma evolução positiva nesta situação. Agora, não é a ausência de políticas, a ausência de respostas e a realização de seminários e a publicação de livrinhos com 100 compromissos para a família que muda alguma coisa na vida das pessoas. Aquilo que muda alguma coisa na vida das pessoas é o abono de família aumentou, os lugares de creche aumentaram. Isto são mudanças. E é por causa destas mudanças que eu digo que nós estamos melhor, não é por outra coisa qualquer. E o mesmo acontece com a administração eletrónica. Essa ideia de querer contestar os progressos que são feitos ou de os minimizar, porque esses progressos, afinal de contas, assim vai havendo mais computadores e, portanto, eles alguma vez teriam que acontecer. Erro seu, Sr. Deputado. Erro seu. Porque estas mudanças tão generalizadas em tantos setores da administração só acontecem, não é só porque há inovação tecnológica no domínio da sociedade de informação. É porque há um impulso político. É porque há um movimento. É porque a administração pública está a olhar agora para os seus procedimentos e não olhava antes, para identificar onde é que pode melhorar, onde é que pode corrigir as burocracias, onde é que pode introduzir, de facto, as novas tecnologias. É isto que está a mudar. E depois a senhora deputada diz, mas isso é uma descrição muito genérica e sem compromissos. Erro também, senhora deputada. Se há área onde nós temos compromissos, e aliás, assumimos-los publicamente, com transparência, fazendo uma avaliação regular, é exatamente no Simplex. Senhora deputada, não pode desconhecer esse facto, porque o programa Simplex não é apenas um programa que, depois de discutir com os parceiros, anuncia um conjunto de medidas, calendarizadas, todas elas calendarizadas. Essas medidas são sujeitas, 4 em 4 meses, pelo menos, a uma avaliação pública das taxas de execução desse programa. Portanto, a senhora deputada, se quer acusar alguém de não assumir compromissos concretos e de não se responsabilizar pelos resultados, vai bater à porta errada, senhora deputada.
Obrigado, senhor ministro.
Sr. Presidente, posso pedir ao Sr. Presidente, através de Vossa Excelência, pedir ao Sr. Ministro encarecidamente que responda a uma das perguntas que fiz. A uma. Já não peço a todas.
Sr. Deputado,
eu vou fazer uma glosa à minha intervenção. Se o Sr. Ministro pudesse responder a uma ou duas.
Sr. Deputado, Sr. Deputado já por duas vezes interveio. Colocou as questões da forma que bem entendeu. O Sr. Ministro já por duas vezes lhe respondeu, num tempo idêntico, também dando as respostas que politicamente entendia que eram as mais adequadas. Qualquer julgamento para além disso fica com a Sra. Deputada, necessariamente. Não, a Comissão não pode fazer mais do que isso, do que dar a oportunidade a todos os intervenientes para se expressarem politicamente. Sr. Deputado Luís Fazenda, o último Sr. Deputado inscrito.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Neste curto espaço de tempo, só posso e devo retomar as questões anteriores. Desde logo para anotar que, para produzir a extensão de direitos políticos, nomeadamente os eleitorais, para os imigrantes, desde que isso só tenha eventuais efeitos práticos daqui a 6 ou 7 anos, o Governo tinha uma opinião sobre a revisão constitucional. Se isso é para produzir efeitos daqui a 2 anos, o Governo já não tem opinião sobre essa revisão constitucional, isso é matéria da Assembleia da República. Percebe-se politicamente, mas anota-se a contradição. Quanto a outras questões, em relação às garantias para os empréstimos bancários de imigrantes, todos aqueles imigrantes que já estão numa situação legalizada, mas ainda não têm autorização de residência, tem manifestamente uma situação muito precária junto das instituições bancárias. A minha pergunta era muito concreta. É se junto da Caixa Geral de Depósitos o Estado pode criar condições, do ponto de vista da informação da banca, de outros mecanismos de garantia, que facilite nos primeiros anos de estadia desses imigrantes em situação legal a sua inserção no mercado da habitação. Porque isso são exatamente os anos mais difíceis e onde é necessário um conjunto de apoios mais alargados. Sem discriminação em relação aos nacionais, mas atendendo a essa particularidade, com as consequências benéficas do ponto de vista da integração e as consequências benéficas indiretas de prevenção em relação à guetização urbanística de determinados setores populacionais. Não se trata da entidade de supervisão Banco de Portugal ou das práticas discriminatórias, muito bem, com certeza, mas o que é que a banca do Estado pode fazer através da sensibilização do Governo e do seu Ministro? Era disso que eu perguntava. Também, em relação à desigualdade salarial, eu tenho na minha frente um documento muito conhecido, que é o relatório da Comissão Europeia de 2006, com base nos índices salariais de 2002. Ainda na Europa há 25, Portugal está em 12º lugar, na hora trabalhada. Portanto, enfim, o panorama não é tão lisonjeiro como aquele que o Sr. Ministro descreveu. Mas isso pouco importa. De facto, há uma diferença de 20% entre os salários das mulheres e os salários dos homens em Portugal, no setor privado, 25%. E é isso que nós queremos atenuar. É essa desigualdade, é esse fosso. A questão que eu lhe pus, Sr. Ministro, era bem diversa de uma consideração, de uma avaliação geral desta situação de discriminação. É o próprio Governo, através do Ministério do Emprego, que reconheceu a validade de um acordo coletivo de trabalho onde era flagrantemente violada a regra da igualdade salarial para o mesmo trabalho. E o papel simbólico e negativo que isso tem. E o facto de, ao fim deste tempo todo, o Ministério do Emprego não ter ratificado essa situação. Não é uma matéria de fiscalização de trabalho. É o problema do próprio Ministério, do seu Governo, validar um acordo manifestamente ilegal. E quais são os sinais políticos que isso transmite? Esta é que é a matéria. Não é outra. Do outro ponto de vista, nós até já nos queixámos ao Ministério Público, ver se podemos alterar aquilo que do ponto de vista da cidadania e da proteção constitucional é inaceitável. Sobre a questão das pulseiras eletrónicas e da sua utilização no combate à violência doméstica, eu estranho, sem prejuízo de uma consideração ulterior mais densa acerca disso, tínhamos andado 2 anos, passando pelas alterações do Código Penal, que também apoiámos nesse campo, a falar da pulseira eletrónica para o agressor, e estejamos agora, novidade, a discutir uma outra solução. Ou um sistema híbrido, o Sr. Secretário de Estado depois dirá melhor. Mas que, afinal de contas, e numa primeira consideração, diminui a pressão policial sobre o agressor e cria uma pressão sobre a agredida. Há aqui uma inversão nisto, que não me parece que seja coreal. Bom, o que nós tínhamos em vista, e nisso compartilhávamos os objetivos com o Governo, é diminuir a pressão sobre a agredida e aumentar a pressão sobre o agressor, e não qualquer outro tipo de mecanismo que venha a inverter os termos da situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro Presidente.
Então, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado sobre esta última questão das pulseiras, para depois fechar.
Sr. Secretário de Estado, a presença do Sr. Ministro.
Muito obrigado. É preciso perceber o que é o efeito útil da pulseira eletrónica no que diz respeito à sua utilização em relação ao agressor. É ela dar um sinal de alarme se o agressor invadir o domicílio da vítima. E é nesse exato momento que ela passa a ter um efeito útil. Se houver outras formas eletrónicas de permitir que o alarme seja dado da mesma maneira, em condições, digamos, mais execuíveis até do ponto de vista dos custos de investimento, isso alcança o mesmo objetivo útil. Portanto, o que eu pretendi dizer, e por agora só pretendi dizer, é que há várias soluções no relatório estudado ao nível do Instituto de Reinserção Social para a possibilidade de utilização alternativa de várias soluções eletrónicas possíveis. E peço ao Sr. Deputado que interprete o que eu disse nos exatos termos em que eu disse. Há um relatório que levanta várias possibilidades de utilização de meios eletrónicos em alternativa e importa avaliar qual deles deve ser o mais eficiente. Sendo certo que esse estudo, como lhe demonstrei, foi feito e tem agora que ter a adequada ponderação quanto às soluções a adotar, tanto mais que foi nosso compromisso político já concretizado de garantir que a utilização dos meios eletrónicos tenham cobertura jurídica, como realcei com a reforma do Código Penal.
Sr. Ministro Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondo também às demais questões colocadas, enfim, aquela questão da desigualdade salarial sobre aquele caso concreto, já disse o que tinha a dizer. Quanto à questão da desigualdade salarial, provavelmente dito, quer dizer o seguinte ao Sr. Deputado. De facto, existe um relatório
daquilo que eu chamo a Comissão Europeia, o Sr. Tadeu Costinho Branquinho me dará porventura outra interpretação, há um relatório da Comissão Europeia de fevereiro deste ano sobre as disparidades salariais na Europa, que recorrendo a dados do Eurostat indica que a diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal é da ordem dos 5% e que isso coloca Portugal no segundo lugar a nível europeu. Há também nessa informação, com certeza, a ponderação dos dados na administração pública portuguesa, onde em termos médios, o que é referenciado nesse estudo da Comissão Europeia é exatamente que em termos médios as mulheres ganham mais na função pública, embora este ganhar mais não reflete nenhuma discriminação a favor das mulheres, pelo contrário, tem que ver com as qualificações das mulheres na função pública e o grande peso das mulheres em alguns setores como a saúde e a educação, onde sendo as qualificações superiores, que provoca que o salário médio das mulheres na administração pública seja até superior aos homens, se compararmos em termos de género. Portanto, não estamos aqui a comparar salário igual para trabalho igual, mas a dizer os níveis salariais entre homens e mulheres globalmente na sociedade. E é nessa análise que, com certeza, este elemento de função pública contribui para um dado social mais geral, que é aquele que lhe disse há pouco, nestes precisos termos que agora lhe confirmar. No que diz respeito às últimas duas questões que o Sr. Deputado recolocou, a questão da revisão constitucional, não há nenhuma contradição, Sr. Deputado. Eu pronunciei-me sobre a questão da reciprocidade. Expressei o meu ponto de vista sobre a questão da reciprocidade, dizendo que achava que devíamos evoluir e aprender com a experiência de aplicação desse princípio. Tive o cuidado de dizer que isso era matéria exclusiva da Assembleia da República, que o Governo não tinha posição sobre revisões constitucionais, mas que este era o meu ponto de vista pessoal, tal como era o do anterior Ministro da Administração Interna e, presumo, do atual Ministro da Administração Interna também. A questão de haver ou não haver revisão constitucional é, insisto, da exclusiva responsabilidade da Assembleia, nem usurparia aquilo que são as competências dos grupos parlamentares, e isso vale para as duas coisas, vale para haver ou não haver revisão constitucional e vale para haver revisão constitucional extraordinária ou não, e portanto não há nenhuma contradição. Finalmente, quanto à questão da Caixa de Depósitos, quase me pareceu que sim havia uma contradição na intervenção do Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado começou por contestar o facto de, no plano para a integração dos imigrantes, apenas prever a sensibilização do sistema financeiro. E acabou dizendo que exatamente era uma sensibilização que era necessária, mas junto da Caixa de Depósitos, aquilo que o Sr. Deputado chama a Banca do Estado. Eu quero dizer-lhe o seguinte, naturalmente, como o Sr. Deputado compreenderá, não compete ao Governo, ainda que como acionista da Caixa de Depósitos, dar instruções à Caixa de Depósitos sobre os produtos bancários que deve apresentar. Mas acredito, Sr. Deputado, que no caso daquela sensibilização para os problemas dos imigrantes no acesso ao crédito, a última coisa que faria sentido era que a Caixa de Depósitos fosse menos diligente na resposta a esse tipo de situações. É o que posso dizer, portanto, a sensibilização que está prevista no plano para a integração dos imigrantes, aproveita e aproveita com maior razão também à Caixa de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço também aos Srs. Deputados. Sr. Deputado das Fazenda, queria ainda...
Rigorosamente uma interpelação. Eu pedi ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Lacão, sem prejuízo da nossa procura direta, que nos enviem esse relatório da Comissão Europeia acerca do gap salarial entre homens e mulheres, porque tudo aquilo que temos só acerca da União Europeia anda na casa dos 20% e não dos 5%. E, portanto, gostaríamos de ter acesso a essa documentação, se possível fosse, porque eu não encontro isso no Eurostat, e, portanto, depois, por outro lado, também em relação a um documento, acerca da pulseira eletrónica, ponto 6, o Sr. Secretário Jorge Lacão, implementar programa experimental de aplicação de meios eletrónicos de vigilância à distância aplicados ao agressor, sujeito a medida judicial de afastamento. É o programa do Governo, nada mais.
Sr. Ministro, quer dar uma resposta relativamente a esse pedido?
É apenas um esclarecimento. Eu não tenho aqui naturalmente o relatório, mas tenho aqui uma notícia publicada no Diário de Notícias de 16 de março de 2007, que posso desde já deixar nesta comissão, a benefício do Sr. Deputado,
onde de facto são mencionados estes dois dados e é citado exatamente este relatório da Comissão Europeia de Fevereiro e os dados do Eurostat. É uma fonte que posso imediatamente disponibilizar, Sr. Deputado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. De qualquer maneira, independentemente dos serviços da Comissão imediatamente fazerem circular a todos os grupos esse documento que nos deixa, se for possível, depois dos serviços do gabinete do Sr. Ministro identificarem o relatório todo e fazê-lo chegar à Comissão, fica desde já aqui o meu agradecimento e, obviamente, o Sr. Ministro pode enviar diretamente para mim que eu farei a distribuição global por todos os deputados desta Comissão. Terminava esta nossa reunião agradecendo ao Sr. Ministro e ao Sr. Deputado de Estado a disponibilidade para terem estado aqui connosco e terem cumprido, dentro das regras da Comissão, a bem do trabalho e da eficácia do nosso escrutínio político, terem conseguido cumprir e dar as respostas, dentro daquilo que politicamente entenderam que era o mais adequado, dar as respostas a todas as solicitações. Por meu lado, congratulo-me, quer pela participação vasta dos senhores deputados da Comissão, quer pelo facto de ter sido possível abordar todas as áreas essenciais, de uma maneira ou de outra, que são competência da parte do Sr. Ministro da Presidência e que se cruzam também com o âmbito de atribuições desta Comissão. Teremos a oportunidade, seguramente, de voltar a ter o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado aqui connosco, não apenas para uma outra reunião deste tipo ao abrigo do regimento, como eventualmente para outras matérias mais temáticas, mais concentradas, que a vida política parlamentar e do Governo também vem nos suscitar numa interface natural de fiscalização da atividade política do Governo por parte do Parlamento. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a reunião.